Estamos de volta com mais um Roupa Suja, agora na segunda temporada. Olha só, pessoal, já tivemos nossos, o quê? 12 episódios, né?
12 episódios. Olá, pessoal. Quem diria que rendeu uma temporada,
Uma
então?
temporada inteira. E aí, agora, para dessa segunda temporada, a gente decidiu buscar pessoas que tenham uma vivência diferente da nossa, porque, né, a gente já falou bastante sobre a gente, o que a gente viveu, o que a gente acha, qual que é a nossa, nossos pontos de vista nos diferentes pontos do relacionamento.
E em várias discussões, enquanto a gente falava, a gente tentava. Às vezes não tinha como, ficava generalizando, mas a gente lembrava que os casos não eram uma coisa unânime para todo mundo. A gente acabava lembrando de exemplos de pessoas que a gente conhece que estão em outras etapas, em outras situações.
E aí, a gente pensou, um dos principais pontos aqui nosso é a questão de a gente não pensa em ter filho tão cedo. Isso é uma das verdades aqui do casal. E a gente pensou, e esse é um ponto que a gente não tem nenhum conhecimento. Como é que será que foi esse tempo de pandemia e toda essa questão de convivência e toda essa questão de, tipo, não é pensar só na gente, mas é pensar nos filhos também, que vão ter outras opções que a gente vai ter que considerar quando a gente pensa, não é só eu e você, tem uma pessoa que realmente depende da gente.
Um dos primeiros episódios, quando a gente retomou esse podcast, foi justamente falando da experiência de pandemia, né? De estar em distanciamento social, estar em casa. E aí a gente refletiu sobre isso também, né? Qual que é a nossa realidade, que já foi algo diferente também, estar bastante tempo junto em casa. E também a realidade de um casal sem filhos, mas cientes que outras pessoas estão dividindo espaço também com crianças, com a família. E a questão de trabalho.
E a questão de trabalho. E aí, para juntar tudo isso em uma pessoa só,
Quem que a gente lembrou?
quem que a gente lembrou? Para nossa premiere da segunda temporada, a gente resolveu chamar uma pessoa que junta tudo isso numa só, que é um grande amigo e ex-patrão, CEO e pai de segunda viagem, terceira viagem, não sei quantas viagens já, nosso querido amigo Jean Vidal. Jean, como é que tá?
Seja bem-vindo.
Oi, pessoal. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Jéssica, pelo convite. Eu não sei se eu tô rindo ou tô chorando aqui enquanto vocês fazem essa apresentação.
Sempre um prazer.
Porque é muita coisa que vocês colocaram aqui, né? A gente acaba às vezes acumulando ex-patrão, CEO, pai de primeira viagem, segunda viagem. Não, estou na segunda viagem, tá, Marcelo? Ainda não cheguei na terceira viagem. Não sei se eu vou chegar na terceira viagem, pelo menos eu falava isso depois da primeira viagem, então também não sei se isso é verdade. Mas faz parte da vida e eu queria agradecer muito o convite de vocês. Espero que a gente possa ter um papo muito legal para quem está assistindo, poder compartilhar um pouco dessa loucura que é ser pai e ser pai dentro de uma pandemia, né? Isso é mais loucura ainda.
Pois é, né? Então vamos começar com isso. Vamos lá. Porque querendo ou não, não deixa de ser terceira viagem, que a empresa seria basicamente como um terceiro filho ali. Então, são três filhos que você tem que cuidar.
Ó, de novo, tu já tá falando isso no machismo, porque tu não tem noção do que
É
é ser pai.
verdade, exatamente. Olha só, é exatamente por isso que a gente precisa do Vidal aqui.
Mas é isso, a gente não tem o compromisso nenhum de ser técnicos aqui, que fique bem claro, a gente fala as coisas no machismo.
Mas aí, Vidal, diz pra gente como é que é. Primeiro é isso: vida com filho. O que que muda?
Legal, show de bola. E eu coloco a mesma coisa que a Jéssica colocou aqui também, não é técnico, é alguém que está vivenciando o contexto, né? E vai passar um pouco basicamente da experiência. Cara, a vida com filho, o que que muda? Muda tudo. É clichê dizer isso, claro que é, mas é real, né? Acho que até a Jéssica, vocês comentaram um pouquinho também sobre, né, a empresa ser um filho. Sim, né? Empresa, principalmente quando a gente empreende um negócio que depende muito da gente, né? O nosso próprio dinheiro. Depende de cada horinha da gente acabar sendo um filho, mas também é diferente, né? Porque a empresa, mesmo que dependa muito de você no começo, chega um dado momento do dia, você fecha, se desliga, tá cansado, tá exausto, só amanhã eu volto nisso aí, eu preciso descansar um pouquinho. E o filho? O filho não, né? Então acho que a primeira grande diferença que eu senti quando eu fui pai, é que é um job que não tem horário, né? Então ele não é um job que você simplesmente termina ali, eu vou botar um horário, agora eu vou ver um filminho para desestressar. Não. Né? Enquanto a criança está acordada, né? E é um fôlego, um pique, né? Tem toda uma explosão de energia naquele novo serzinho que está nascendo ali, que está se desenvolvendo junto contigo. Você tá ali junto naquele job, né? Então você tá vivenciando. Então você tenta seguir alguns contextos de relaxamento, de, né? Mas você tá à disposição daquele serzinho ali. E o serzinho tem fases, né? Então desde o bebezinho a começar a engatinhar, e quando você vê já tá lá na esquina, começar a andar, começa a tombar, começar as primeiras palavras, começar a brincar, e daqui a pouco quer brincar o tempo todo. Então as fases, né, da criança é incrível, é lindo, é maravilhoso de acompanhar bastante, assim, você se pega pensando quão é bonita o desenvolvimento de uma vida, de um ser humano, ainda mais um ser humano que veio de você, que depende de você, mas acho que o primeiro contexto para a gente começar nosso bate-papo é esse, para quem está pensando em ser pai, e se você pensar muito, você não acaba não tendo muita coragem. Mas é basicamente sobre esse aspecto. Isso é um job que não tem horário, né? Ele tá ali 24 horas, 7 dias por semana, e você tá encarando. Acho que vem desse contexto que gera todo um estresse maior e um cansaço maior especificamente.
Pois é, e não dá medo, tipo, que
Dá?
é um ser ali que você colocou na terra que, tipo, se você não fizer nada, o bicho morre. Não dá um medo assim?
Cara, medo dá, né? Assim como empreender, né? Empreender você tem medo o tempo todo, porque, né, você tá colocando o seu na reta, né? A sua história, seu dinheiro, etc. Então, ter um filho é outro nível de medo, né? Que, de certa forma, te gera uma garra para as outras coisas, né? Você tem que estar ainda mais forte no trabalho, você ainda tem que estar ainda, né? Você tá não só sobrevivendo no mundo por você. Você está sobrevivendo no mundo por uma pessoa que também depende de você, é uma pessoinha que dá os braços para ti, te encanta com o olhar, te encanta com alguma coisinha bem boba, mas que, né, você fica emocionado por essas coisas. Então, cara, acho que medo dá, sem sombra de dúvida. Medo faz parte do nosso jeito humano de ser, né? E lembrando até uma coisa aí, a Jéssica pode me dar umas alfinetadas, eu aqui sou pai, né? Então, o pai, querendo ou não, ele tem uma carga, inclusive menor do que a mãe. Isso
É
a gente
verdade.
precisa reconhecer, né? Aproveitando que a gente está aqui no podcast falando abertamente. Por quê, né? Porque o bebezinho, ele depende da mulher, ele depende da mãe, do mamá, né? Daquela conexão. Então, ainda é mais forte. E aí, até uma coisa que depois, quando ele vem crescendo, ou ele entra no processo de mamadeira, ou alguma coisa nesse sentido, ou entra o segundo filho. A gente acha alguns cantos para tentar dividir o aspecto, mas voltando para o contexto medo, eu acho que se a gente ficar paralisado pelo medo, a gente não vai fazer nada na vida.
É
Então,
verdade.
quando eu sempre quis ser pai, sempre eu falava que com 28 anos eu ia ser pai, eu tenho um pouco do receio do poder da palavra, porque meu filho primeiro, Juliano, ele, né, entrou em processo de gestação, eu estava com 28 anos, ele nasceu, eu estava com 29 já. Então, seguiu bem a risca esse processo. E, claro, eu tinha medo, mas, além de tudo, eu sempre quis ser pai. Eu sempre quis ter uma vidinha, constituir uma família, tenho um relacionamento de bastante tempo com a minha esposa, então isso também contribuiu para amenizar os medos. Mas eu sigo com medo até hoje e vou seguir com medo o resto da vida.
Eu fiquei pensando nisso quando tu falou também do papel da maternidade, né? E um pouco antes aí que vocês estão fazendo essa relação de empresa ou paternidade, né? Que também é uma decisão que envolve outra pessoa, né? Talvez mais do que qualquer outra, uma das mais na nossa vida, né? Que é decidir ter um filho com alguém. É praticamente um contrato de uma parceria, né? Na melhor das hipóteses, a gente sabe que também existem casos e casos, mas.
Inclusive, normalmente, quando o relacionamento não é forte o suficiente para encarar, né, o desafio desse novo nova fase do jogo, é quando acaba possivelmente acontecendo uma separação, né? Existem algumas estatísticas que mostram que os casais acabam se separando bastante nessa primeira viagem no primeiro filho, Porque é uma mudança, uma guinada na vida, né? De você ter momentos seu, momentos do casal, para você ter agora muito mais voltado para aquela vida que você está acompanhando ali especificamente. Então, eu vou puxar um elemento aqui, que até era, o Marcelo tinha passado rapidinho como uma possível pauta, porque eu acho que vem bem ao encontro do que a gente está falando. Que é o que que as pessoas não falam com relação à nossa à primeira viagem, né? Ser pai de primeira viagem, o que que não contam? Gente, acho que a primeira coisa que não contam é o pós-nascimento. Porque quando a gente é pai, e aí acompanhando a minha esposa, mãe de primeira viagem, a gente é muito bombardeado no, na primeira gestação sobre como foi a gestação ou como é o período do parto, né? Isso é muito. Normal, acho que as maiores dores, né, as maiores curiosidades do pessoal que está vivenciando esse período essas informações do período de gestação, porque existem muitas histórias com relação à gestação, algumas boas, engraçadas, outras mais pesadas. E o medo é o nascimento, né, aquele período do parto. Mas pouco se diz sobre o pós-parto, porque enquanto o nenenzinho está na barriga da sua esposa, da sua companheira, é uma barriga. Depois que ele sai, aí ele tem vida, né? Ele chora, ele reclama, ele acorda, né? Ele já começa a se desenvolver e aí a tua rotina muda. Então acho que o período de gestação é um processo bacana e que tem muita história, mas pouco se diz sobre o pós-parto, né? Pouco se prepara, inclusive talvez em termos de treinamentos, a gente participou de alguns cursinhos, alguns encontros. Se prepara muito o parto, se prepara muito a gestação, o que eu compreendo, mas eu senti muita falta de ter mais preparação, mais conteúdos também, que falasse aí depois do nascimento da barriga se tornar um nenenzinho real aí no, do lado da sua cama, no bercinho ali.
Agora que essa criança está no mundo, o que que eu faço com ela?
O que eu faço com ela?
E aí,
E o que eu faço comigo? O que eu faço com o meu sono também?
não, eu lembro numa época ali que às vezes eu te olhava e falava assim: ó, se ele encostar, pode ser na vertical, se ele encostar em alguma superfície, ele dorme.
Sim. Acho que a privação do sono que acaba acontecendo durante o processo do nenenzinho, né? Ela é um processo acumulativo, né? Então acontece bastante assim. Até eu vejo bastante os casais, acompanho as pessoas que tiveram filho. Cara, primeiro dia as fotos são emocionadas, né? A primeira semana as fotos são começando a sentir um pouco o peso. Aí tem um período que as pessoas ficam sem postar foto no Instagram, que é depois passada a primeira semana até o primeiro mês, quando ela posta uma foto com aqueles olhos fundos, né? Que ela tá aguentando ali. Então, isso eu já vi, eu vivenciei e eu vejo as pessoas acabarem acontecendo, porque é esse processo acumulativo da ausência de sono, do estresse. E é um jogo que é diferente em cada uma das estações, diferente conforme o nenenzinho. E você vai aprender na marra, porque não tem como dar pause nesse jogo, né? Não tem como você pausar esse job, você tá ali vivenciando. Então, nem tá chorando, você não sabe por quê, você precisa aprender, precisa descobrir, precisa inventar truquezinhos e ao mesmo tempo essas coisas da vida acontecendo. Então, esse é o contexto que de certa forma assusta bastante as pessoas, que é esse mergulho. Mas claro, tem sempre pontos positivos. Eu acho que quando a gente fala com relação ao nascimento de uma pessoa na nossa vida, é um sentimento extremamente complexo, porque é o job mais pesado que você vai enfrentar na vida. E é o que mais vai mexer com o seu coração. Mais até do que a abertura da empresa, sendo totalmente transparente com vocês. Amo a minha empresa, que eu fundei, mas o amor que eu tenho pelos meus filhos são 10 vezes maior, né? Eu largaria a minha empresa, claro que não é esse contexto, não é o meu objetivo, mas, né, são os meus filhos, né? Então, tem um poder de sentimento muito grande, em termos biológicos mesmo falando. E existe esse job que é muito pesado. Então, são duas réguas que sobem rapidamente ali após o nascimento.
E essa questão do biológico, ela pega mesmo? Você realmente sente essa sensação assim de proteger esse filho depois que ele nasce? Muda mesmo essa questão mais instintiva do pai?
Pega assim. Inclusive, por exemplo, no primeiro nascimento, eu tive um processo que depois eu fui entender que foi um processo de. um peso psicológico muito forte, que é quando a realidade realmente entrou na minha vida, né? Eu compreendi que eu estava realmente com um filho e o desafio que era ter esse filho. Então eu tive um processo particular do homem, que pouco se fala também, que foi uma certa depressão pós-parto, se eu posso dizer assim. Claro que não se reflete a depressão que pode acontecer na mulher, mas que foi exatamente essa violência dessa realidade que chegou para mim. E isso é um processo biológico. É um processo que realmente, alguns lugares falam o nascimento da mãe e o nascimento do pai. Então você realmente se vê pai, você realmente se vê mãe, e existe um processo biológico violento com você, que é muito forte e que é a natureza. Então a natureza faz isso para que, né, a gente agora tem uma responsabilidade em dobro, então a gente vai ter um comportamento em dobro, vai ter uma química em dobro, e ela acontece na nossa vida, né? Então isso foi uma realidade para mim, gente. Eu vivenciei bastante esse processo. É claro que passei tranquilamente por ele em comparação a outras pessoas, e novamente não comparo, né, um processo da mulher. Eu gosto muito de frisar isso. Aqui vocês estão conversando com um homem, né, um pai. E o peso desse processo é extremamente diferente, né? Bem diferente.
Que loucura.
Com certeza. Mas eu fico imaginando, assim, quando eu penso nessa decisão de ter um filho, o que me vem à mente é especialmente isso, assim, como que eu vou dizer assim? Eu acho que disposto para passar por essas mudanças, assim, para saber que provavelmente, e pelo que todo mundo fala, acho que é isso, a cabeça muda para esse modo de tornar alguém a tua prioridade, né? Então, eu entendo que deve ser um processo muito natural e que é uma decisão querer passar a colher isso, né? Essa é a minha.
Eu acho muito louco isso, realmente essa mudança de quase hormonal da pessoa ali depois que outra pessoa entra na Terra. É muito, sei lá, muito maluco isso para mim. Aí, aproveitando já o nosso marinheiro de segunda viagem. E aí, depois que você conseguiu cuidar daquela criança, aquela primeira criança tá viva, tá andando, não morreu.
Quanto tempo depois, vida?
Ah, Jéssica, o Juju, o Juliano, né, meu primeiro filho, ele já estava com 2 anos e meio, um
Tá.
pouquinho próximo de completar 2 anos e meio, quando a Lisa, minha segunda filha, né, uma menina agora, ela nasceu. Então, ele já tinha uma certa. Existe um conceito com o pessoal que estuda essa parte, né? E a pessoa que está vencendo o processo de gestação, ela vai ser bombardeada por conteúdos, ela acaba estudando, né? Existe um conceito que eu li, a minha esposa leu também, a Juliana, e hoje eu entendo que é verdade que é a história do 1.000 dias. Primeiros 1.000 dias do nenenzinho, né? Que é o período mais voltado para o neném mesmo, enquanto ele não é uma criança. Isso dá quase 3 anos, né? Um pouco próximo de 3 anos. É um momento que ele depende muito de você, né? Ele é muito dependente. Depois disso, ele vai começando a criar as independências dele. Então, o Juliano, ele estava nesse processo, já avançando para o processo de ser mais independente, que é o que ele já está vencendo hoje. Ele já está um pouco mais próximo dos 3 anos. A Lisa já está nos seus 4 meses, então a gente já passou por alguns momentos aí especificamente. Então, esses 1.000 dias, eles acontecem. E foi pra gente muito chave que o Juju já tivesse um pouco mais avançado sobre esses 1.000 dias, porque assim, com 2 anos e meio ele já começou a falar muito melhor, né, a oratória dele, a compreensão dele já estava muito melhor, então ele já conseguia explicar as coisas que ele sentia. Claro, ele ainda é um nenenzinho, tá passando pelo processo de se tornar uma criança, mas ele já sabe explicar o que ele quer, o que ele sente, fome, etc., gostos, e os gostos começam a surgir, e aí as histórias ficam mais engraçadas. Mas, né, e aí eu imagino uma pessoa que teve gêmeos. O quão mais violento é um processo de você ter, então, o dobro no mesmo estágio. Porque eu acho que uma coisa que a gente vivenciou foi ter o dobro em estágios diferentes, né? O Juju estava um pouco mais avançado e a Elisa estava chegando ao mundo aí especificamente.
Mas será que ter mais, tipo, ter gêmeos, ter trigêmeos dá tanto mais? Porque
Ah,
o
eu
medo
tenho medo. Eu tenho medo porque tem tantos casos na minha família.
Porque
Tem muitos
imagina,
casos de
tipo,
gêmeos.
é que nem ninhada, né? Tipo, ter um ali, você vai ter um trabalho. Ter sete, você vai ter. Não vai ter 7 vezes o mesmo trabalho. Você vai ter, sei lá, uma porcentagem a mais de trabalho, mas não sei se vai ter. Porque você faz, vai ter que fazer a comida, já faz a comida do set ali, já vai
Ah,
estar.
mas quem disse que vão comer no mesmo horário
É
e
verdade, é,
dormir?
não,
E
tá
caso
certo.
do período de aleitamento materno, tudo.
É, não, é,
Esse
tá. Exato.
conceito dos 1.000 dias eu conhecia, no conheço no aspecto de nutrição, de onde tinha ouvido.
Legal.
Mas imagino também que tenha outras questões do desenvolvimento, do crescimento, né?
Sim. E voltando pro contexto ali do gêmeos, Marcelo, é uma coisa que eu, por exemplo, vivencio hoje com o Juju e com a Lisa é o um interfere no processo do outro, né? Então, o que que eu quero dizer com isso? Por exemplo, às vezes a Lisa que teve tem um processo de totalmente diferente do Juju, e até a gente pode entrar um pouco mais daqui a pouquinho sobre esse contexto, mas às vezes a Lisa quer dormir e o Juju tá todo em casa, né? Tá tocando ficha, então ele não colabora com o processo dela dormir, né? E aí, já ao contrário, acaba não acontecendo, porque o Juju, quando pega no sono, ele pega no sono. Então ele tem já um sono um pouco mais profundo hoje, o que não tinha antes, quando era nenenzinho, muito mais bebezinho. Então eu imagino dois bebezinhos, né, mesma idade, um começou a chorar, o outro acorda. Ambos vêm, acendem juntos ali. Acho que essa é a maior dificuldade para quem tá vivenciando esse processo de criação. Mas claro, né, existem muitos sonhos de ter gêmeos. Confesso que eu tinha antes de ter os primeiros, né, nenéns da minha vida. Hoje eu já tenho bem menos, porque eu imagino o tão complexo sobre exatamente esse aspecto que eu tô colocando aqui para vocês, né? Um acorda o outro, um interfere no processo do outro. Isso é uma tremenda uma realidade. E aí, só contando um causo bem bobo assim, eu sempre quis evitar muito no processo do Juju fazer algumas coisas que são clichês ou rotineiras por aí, né? Uma delas é botar o neném no carro e dar uma volta de carro, né? Por quê? Porque é gasolina, né? Vamos ser sinceros, né? Não dá para habituar o neném a esse processo da gasolina, com o preço que ela tá hoje,
Com
né?
certeza.
Dói. Então, assim, eu evitei muito fazer esse processo com o Juju. Fiz uma vez outra quando tava muito exausto, quando precisava mesmo ter um processo que acelerasse o apagar o neném. Mas quando a Lisa nasceu, e eu precisei, aí eu precisei dar um passo atrás. Eu precisei realmente fazer um pouco mais essa rotina, de vez em quando dar uma voltinha de carro com o Juju, 8 da noite. Já dei umas grandes voltas aqui pela região, porque tem alguns momentos que eu tava bastante acordado. E aí vai lá, combustível, faz parte, porque nesse momento eu e o Juju também saímos de casa para que minha esposa e a Lisa pudessem, né, a Juliana e a Lisa pudessem ter o momento delas e ambas começarem também a entrar no processo do soninho, do acalmar. E aí eu já voltasse com o Juju ou com sono apagado já no meu colo, ou eu voltasse com o Juju pronto para só seguir o processinho que a gente tem da nanhanha para ele conseguir dormir. Então isso se tornou uma realidade hoje, né? Então esses clichês que acabam acontecendo, para quem está ouvindo a gente, é pai, entenda que em algum momento vai cair. Ou você vai precisar, ou você vai vivenciar, evite bastante dizer, não, nunca vou fazer isso. Porque em algum momento você pode dar um passo atrás especificamente, porque você vai precisar. Você precisa de todas as armas para dar conta do embalo aí que você tem na sua casa.
Essa história não é de passear com eles de carro, não é a primeira vez que eu escuto, viu? Eu tenho caso na família também, que também foi casar o primeiro filho, e por um período era assim que eles conseguiam fazer ele dormir ali nos primeiros meses, era ficar dando volta na quadra de carro.
Sim. Para minha sorte, a gente consegue ter um processo que funciona muito bem. E esses processos eles vão mudando conforme a criança vai crescendo, tá? Mas eu uso essa artimanha do momento quando eu tô exausto. Então, quando a Lisa chegou e a gente ficou bastante exausto também, que é um processo natural, aí eu acabei usando mais.
É, não.
Hoje eu uso um pouquinho. Então, agora eu tô até tentando diminuir. Quando ela tá crescendo, eu tô diminuindo esse processo com relação ao Juju, porque, né, aí entra combustível, carro e todos os detalhes com relação a esse job maluco.
E falando nisso, assim, tu comentou dos clichês, do que as pessoas pensam que não vão fazer, né? Tu lembra de exemplos assim dos teus pais, que talvez tu pensava assim, ah, isso não se repete e já se repetiu, ainda que eles estão super pequenininhos, né? Tem muita muita trajetória pela frente. Lembra de alguma coisa?
Eu acho que vem algumas coisas na cabeça, assim. Quando a gente fala de clichê, foge até um pouco do nosso assunto, mas acho que um grande exemplo de clichê que marcou a minha vida é que quando eu era mais jovem, eu entrava no carro das outras pessoas, né? Então eu era jovem, não tinha minha carteira de motorista, não tinha meu carro. Eu entrava no carro das pessoas e eu sou uma pessoa chata, um pouco com toque assim, e eu achava os carros das pessoas muito sujos. E quando eu falava, não, quando eu tiver meu carro vai estar sempre limpinho. Eu acho que eu até já falei isso pro Marcelo uma vez. Hoje meu carro não é limpinho e eu mordo a minha língua por ter dito que, né, tá falando mal das pessoas que tinham um carro sujo. Então, ele vai acumulando os lixinhos ali na porta, vai acumulando as coisas, eu não consigo dar conta de deixar ele em dia ali. Então, a gente morde sim a língua, né? Isso faz parte do crescimento do ser humano, porque a gente tem algumas coisas que a gente acaba vivenciando, né? Então, com relação à criação dos nossos pais, sem sombra de dúvida. Coisas que a gente não quer pecar de jeito nenhum. Ah, lá vem o velho do saco. Esse tinha muito no Rio Grande do Sul, lá a gente morou. O
Sim.
velho do saco que vai, consequentemente, te levar à criança. Então você precisa, a gente nunca fez isso e não tende a fazer isso, né? Mas, por exemplo, algumas coisinhas que eu vivenciei lá com a minha família, que era a cadeirinha de pensar, senta aqui na cadeira de pensar. A gente usa, eu uso, a Ju já não usa, minha esposa, porque ela teve uma criação um pouquinho diferente, mas ela respeita, entende. Claro, de vez em quando dá umas debatidas comigo, vi um especialista no Instagram dizendo não sei o quê, aí ela me traz pra gente debater. Mas tem algumas coisas que você traz sim da vida, de como você foi criado pelos seus pais, normal, e outras que você realmente subnega, né? Não quero fazer isso. Aí é só um disclaimer, meus pais não faziam, mas meus tios faziam, então isso eu trouxe para mim que eu jamais quero ficar ameaçando com medo de um ser que vai vir te pegar, um velho do saco ali especificamente. Então acho que são esses dois exemplos com o grande clichê do carro sujo ali.
Sim, essas referências, né?
Você me trouxe uma referência, uma ideia muito boa aqui. Esses especialistas, esse pessoal, esses coaches de filhos e de tudo, de paternidade, como é que, no final, trazem coisa que realmente é útil ou é muito papo?
Cara, você perguntou para uma pessoa que não gosta. A Ju, minha esposa, ela segue e acompanha mais.
É a sua opinião, é seu ponto de vista.
Ou talvez assim, como que vocês estão filtrando? Que tem muita gente produzindo conteúdo sobre tudo agora, né? E vão ter profissionais falando sobre infância e paternidade, e outras pessoas em outros nichos, em outros mercados, né? Que eu acho que entra também. Como que vocês estão recebendo isso e como filtram?
Eu acho que o processo de filtrar, basicamente, o casal precisa conversar sobre a criação que quer dar ambos, né? Porque não adianta, isso vai ficando mais saliente conforme a criança for crescendo cada vez mais, né? Então não adianta o pai falar uma coisa e a mãe falar outra e ambos agirem sem contexto, né? Aí a criança mesmo esperta vai usar um contra o outro e vai achar as brechas no sistema para conseguir o que ele quer, o que acontece, né? Então acho que a gente precisa filtrar e filtrar e conversar. Então, por exemplo, a minha esposa Ju, ela gosta muito de ler e ela lê e acompanha bastante esses aspectos. Eu prefiro muito mais debater com ela, eu sou um pouco mais fechado e ela sabe disso. Então ela traz os elementos que são mais fortes para ela, coloca na mesa, briga comigo para eu ler, aí eu enrolo, ela briga, aí eu enrolo mais um pouquinho. Aí depois que ela briga um pouquinho mais, aí eu leio. Aí a gente debate comigo fazendo um pouco de careta, porque eu sou o que tem mais resistência. Eu acho que algumas opiniões de fora são muito clichê, para não dizer, são muito tendenciosas, são muito diferentes da nossa realidade, mas a gente não evita. Então, respeita o quanto para ela faz bem, e eu
Você prefere o
respeito.
lado mais empírico?
E respeita para mim o quanto eu também não quero estar tão conectado com esse tipo de conteúdo, mas eu quero estar conectado com ela. Então, o filtro é o casal. Acho que isso é uma parte mais chave, assim, para a gente conseguir conviver numa boa ali em cima desse aspecto. Mas, claro, eu tô dizendo disso dentro de um momento bonito aqui no podcast. Às vezes sai umas brigas aí que faz parte, né, casal? Vocês sabem.
Ah, mas o nome é a roupa suja aqui.
Isso aí faz mais do que parte. E lembra de algum perrengue, alguma história assim que você pensa, meu Deus, que ninguém. Eu aposto que o pessoal desses gurus assim nunca contam os perrengues, as coisas que aperta ali. Tem alguma que você pode contar pra gente? Ou uma história engraçada?
Ah, me vem. Não, me vem duas na cabeça. Uma que a gente vem em encontro do que eu tava falando, por exemplo, a cadeirinha de pensar. A minha infância, eu tive bastante esse processo na minha casa. Na minha mãe sempre botou a cadeira de pensar. E aí até ela hoje já eu mais adulto, né? Então ela fala, ela brinca comigo lembrando, ó, filho, às vezes você ia sozinho para cadeira de pensar. Eu te via lá sentado, o que que foi? Eu já tô aqui sentado. Então, você aprontou alguma coisa, né, meu filho? Então,
Já sei que fiz errado.
já tô ali, já tô pagando, já vou sair, né? Então já tava, a pessoa mais acelerada, que é o meu jeito
Agilizando o
de ser, né?
processo.
Então,
Eficiência.
mas para mim funcionou muito bem, né? Ao contrário daquela época, onde teoricamente era muito mais liberado e muito mais incentivado a palmada, agressão física, as coisas nesse sentido. Então, acho que isso poderia ser considerado uma perrengue, porque existem vários aí dos gurus que defendem bastante de que o processo da cadeirinha, ela tem um efeito emocional tão quanto bater numa criança. E
Eita.
aí entra o meu radical. Eu acho que não. Mesmo que eu respeite as pesquisas científicas, mesmo que eu respeite a opinião do técnico, mas por ter vivenciado esse processo e não ter vivenciado apanhar, eu tenho uma visão muito técnica de que não. Então eu aplico tranquilamente pro Juju quando eu preciso que ele se acalme, preciso que ele compreenda que ele fez errado. Claro, ele faz todas as artimanhas para sair, dá um chorinho. Diz papai, eu te amo, me desculpa, papai.
Olha
Aí
que
o
malandro.
coração, não, malandro, até não poder mais. E a criança é muito inteligente, né? Ela é muito esperta, ela vem com esse senso do meio, ela é reflexo do meio, né? Então ela tem essa inteligência muito forte. Então isso eu considero, de certa forma, uma perrengue, porque já vim de um processo de uma mudança, que eu achei muito boa, que meus pais colocaram na minha infância. E hoje já estão querendo mudar de novo, então eu considero uma certa perrengue. Mas esse não foi o maior perrengue, assim, que me marcou. Uma perrengue que me marcou não foi comigo, foi com um casal, um amigo nosso, que teve um filho. Hoje eles também têm dois filhos, só que são dois meninos. E eles tiveram um pouquinho antes da gente. E uma coisa que aconteceu com eles, que até hoje, acho que vem até o que você estava falando, Marcelo, de medo. Medo até não poder mais. Mas aconteceu com eles, eu tenho como uma perrengue, eu tenho como um medo meu, que foi a criança engasgou e eles ligaram para o
Nossa.
socorro, e no processo de ligar para o socorro, né, deram as instruções, mas falaram, já bem-vindo. Então
Sim.
eles estavam seguindo com o atendimento pelo telefone, botaram na caminhonete e estavam voando para o pronto-socorro, porque não estavam conseguindo fazer desengasgar. Não estava um engasgue 100%, mas estava com muita dificuldade de respirar. E foi no processo da caminhoneta voando que ele passou por um buraco, quase tombou a caminhoneta, mas desengasgou o filho por ter batido naquele buraco,
Meu
né?
Deus.
Então, isso eu considero uma perrengue. Quando você precisa dar um atendimento médico in loco com aquela tua criança que você tanto ama, e você tem que ter uma consciência, uma tranquilidade, se é que dá para usar essa palavra, no meio de um processo, de estar acompanhando atendimento telefônico, estar com aquela pessoa que você ama, que, né, que é a tua vida, e você. Isso eu considero a perrengue. Então, graças a Deus, eu não venci isso, mas a gente vai ouvindo essas histórias, ainda mais das pessoas que são muito próximas da gente. Então, isso eu considero a perrengue. Então, acho que quando a gente fala de a perrengue, pode se colocar em dois níveis, aqueles são pequenos do dia a dia, na criação, e um dia aquela história que pode acontecer contigo ou com um amigo que mexe muito com o teu coração. Então, eu divido nesses dois perrengues, Jéssica.
Que loucura. Não, com
Sim.
certeza. Esse aí é um, assim, que notável. Imagina, ainda bem que a gente não tá por vídeo aqui, só tá por áudio, que você ia ter visto aqui. Eu comecei a gelar.
Tô com a mão na cara, assim.
Socorro, que desespero.
Mas teve um final feliz, o importante é isso.
Que bom,
Sim,
que bom.
não, ainda bem. Jean, aí então, pra gente já ir fechando, uma perguntinha aqui. Quando o Juju tiver mais velho, mais lá pra finalzinho da infância, mais tranquilo, mais resistente, quando a gasolina tiver mais barata, tiver uma rua vazia, vai fazer aquele zigue-zague de carro com ele na rua?
Cara, não sei. Eu acho que a convivência com esse ser que tá crescendo é a parte mais bonita do job. Então, ver uma criança aprender a andar, aprender a falar, aí começa a falar tudo errado, inventa palavras. É muito bonito esse processo. Esse processo é o que mexe com o seu coração. Então eu acho que eu vou ser realmente eu já sou o pai farrista, faço farra com ele pela casa, fazendo guiar de travesseiro, brincamos até não poder mais. Eu tenho uma história engraçada, já que eu contei uma perrengue bem pesada, vou contar a história engraçada do
Ah,
Juju.
sim, por favor, vamos terminar com a
Sim,
parte
né?
feliz.
O Juju ele devia estar mais ou menos com um pouquinho mais de 1 ano. E, claro, né, ele é fruto do meio, isso deixo sempre muito claro para todo mundo, né? Então, o que você faz, né? VTV, se você VTV, mexe no celular, se você gosta de mexer no celular, ele vai querer fazer junto. Então, o Juju tinha pego o meu celular, ele já estava nessa fase de pegar meu celular. Acho que estava com quase perto de 2, na verdade, então estou meio confuso nesse contexto. Mas ele pegou meu celular e eu, tá bloqueado. Brinca aí com meu celular, não dá nada não. E deixei ele brincar, tava fazendo outras coisas, não me lembro muito bem o que eu tava fazendo, mas depois de uns 50 minutos eu fui pegar meu celular de novo. Aí peguei meu celular, tinha uma mensagem do Uber, a sua viagem foi cancelada.
Jesus.
Então o que aconteceu? O Juju devia meu celular estar desbloqueado, eu não vi. Então ele pegou, escolheu um aplicativo, Uber, aí ele clicou no aplicativo. Aí ele deve ter escolhido aqueles caminhos automáticos que a gente deixa favoritados, né?
Conexorama.
Exato, exato. Ele pegou o caminho para o escritório, apertou ali no botão e depois apertou no confirmar e chamou o Uber.
Meu
E aí
Deus.
o tiozinho do Uber veio, né? Mandou mensagem, deve ter ligado, eu não vi, devia estar fazendo outra coisa, sei lá, cozinhando,
Ele
alguma
mandou um
coisa.
tô descendo.
É quase que o Juju foi pro escritório sem mim, né? Então essa é uma história real que aconteceu comigo. Ainda bem que não foi uma corrida muito grande, foi um cancelamento simples ali. Não deu muito perrengue. Mas o cara do Uber ficou ali esperando. E depois, no dia seguinte, quando eu pedi um Uber, né? No dia seguinte, ou na próxima vez, na seguinte que eu solicitei um Uber, eu contei essa história pro motorista, que não era o mesmo, né? Mas era um outro motorista ali do Uber. Ele falou: Ah, a gente tá muito acostumado.
Que
Então é
loucura!
rotineiro. Pra finalizar nossa história engraçada aí, é rotineiro acontecer uma situação dessa de uma criança acabar chamando Uber, né? Então
Gente,
hoje eu tirei o cartão de todas as situações aqui do meu celular para não ter mais alguma coisa nesse sentido, porque acontece, isso acaba acontecendo.
muito bom. E tem mais uma coisa para fechar que eu lembrei agora com essa conversa e que tu comentou.
Manda.
Tem alguma palavra do Juju que atualmente seja melhor do que uma palavra real?
Tem várias palavras do Juju que é uma palavra melhor.
Pra gente encerrar.
O meu celular não é um celular, é meu Lali, né? Papai, dá o Lali aí pra mim que eu quero mexer. Então, o Lali a gente já passa na sequência. Então, a gente vai descer no elevador, não é elevador, é Lolô. Vamos descer no Lolô aqui, filho. Que é, sabe? Então, essas palavras bobas que fazem parte ali do nosso dia a dia, ele tá tentando aprender a falar soluço, ele fala coluxo. Papai, tô coluxo. É, então são coisas bobas que mexem com o seu coração. E outra coisa que ele aprendeu agora foi dizer tchau, te amo. Pronto, aí quebra a banca,
Nossa.
né? Então, poxa, tchau, filho, te amo. Meu Deus, mexe até não poder mais com a gente. Uma coisa também que aconteceu durante esse processo, né, da pandemia é o Juju ter que entender que eu vou pro quarto aqui. A gente conseguiu, nossa casa é só um espaçozinho no quarto aqui. Do lado da cama, então eu me fecho no quarto para trabalhar e ajudo em alguns momentos também. Então no começo ele não entendeu que tinha, né? O papai foi pro quarto trabalhar, porque isso nunca aconteceu, né? O papai saía para trabalhar, ia pro escritório, depois voltava. Às vezes ele tava com a vovó, às vezes ele tava na creche, alguma coisa nesse sentido. E agora não. Como é que você vai explicar para uma criança que, né, 2 anos e pouco que eu tô trabalhando? Então, os primeiros meses, ele esmurrava a porta. Papai, era entrar! Pá, 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 pá.
Nossa.
Né? E aí, eu já fiz algumas calls de vendas, botando o microfone no mudo, soltando só na hora que eu precisava falar, pedindo para a pessoa falar mais. Já podia ter passado para a próxima etapa da call de vendas, mas pedindo para a pessoa falar mais, porque eu estava esperando que ele cansasse de esmurrar a porta.
Meu Deus.
Então, isso acontece durante o processo da pandemia, né? Só que também a criança é muito inteligente, foi rápido. Hoje em dia ele já entende, papai, você vai trabalhar?
Olha
Sim,
isso.
papai vai trabalhar, depois o papai volta, né? Então ele já tem uma consciência. Claro, esses dias ele, antes de eu vir trabalhar, ele correu aqui pro quarto, sentou na cadeira, começou a mexer no teclado, papai, eu tô trabalhando. E aí ele termina dizendo: papai, a internet está ruim, que é a realidade nossa, né? Então ele é fruto do meio. O que ele mais fala: papai, a internet está ruim a internet. Por quê? Porque ele é fruto do meio, né? A nossa realidade hoje, a internet é uma porcaria. Então
Sim.
ele ouve a gente falar, ele está repetindo.
Sim.
Mas acho que esse processo da pandemia, como vocês falaram em episódios passados, da aproximação, ainda mais forte para quem tem filho, né? E eu tava numa call de vendas, aí a moça falou: ah, desculpa, tô com um pouquinho de barulho aqui nos meus filhos. Eu: não, não se preocupa, tem o Juju. Já comecei a puxar aquele. Aí é vendedor, né? Aquele rapport de vendas, não sei o quê. Ah, que legal, quantos filhos você tem? Eu tenho dois, menina sim, a menina assada, recém-nascida. Ah, que legal, eu tenho sete filhos. Meu
Socorro.
Deus do céu, como é que alguém tem trabalhando de casa com sete filhos em casa, assim? Então, acho que quando a gente olha o processo da pandemia, tem muita redescoberta, né? Tem muito aprendizado e tem muita consciência também de que tem gente que está em situações 10 vezes pior. Tem gente que não tem casa, tem gente que tem a casa muito mais lotada do que a gente. Então, né? Isso eu acho que é muito chave. Eu me peguei várias vezes pensando com relação a isso. Claro que é puxado, sem sombra de dúvida. Se é puxado para as pessoas que tiveram que entrar no processo da pandemia, para quem tem filho, é ainda mais puxado. Mas tem toda uma descoberta e um aprendizado de convivência em família, de aprendizado para criança, aprendizado para os pais também. Então acho que esse é o legal desse momento, apesar de difícil, né?
Legal ouvir isso dessas adaptações assim que até as crianças passam, né? E é bem isso, acho que é um momento dessas adaptações mesmo, como tu tá dizendo, de reinventar algumas coisas e também de compreensão, né? Como tu falou dessa call, eu também tenho passado assim por alguns encontros virtuais que as pessoas estão ali com seus filhos também e eu percebo que em geral as pessoas estão bem sensíveis para entender isso, né? Que a gente está usando os espaços da nossa casa para trabalhar. Isso é bastante desafiador.
Com certeza.
Eu acho que vem ao encontro do que o mundo vivenciou, né? A gente tinha enraizadas muitas coisas, entre elas a dificuldade de trabalhar em home office ou aceitar esse processo, e o mundo teve que mexer rápido nas estruturas, e isso gera desconforto, mas gera também quilos de aprendizado. Claro que tá todo mundo louco por esse ano termine, e eu também, mas é um ano que vai marcar para mim, acho que é para muita gente de modo geral, por todas essas curvas de aprendizados que a gente está tendo, e mudanças de pensamento, de consumo, né, de convivências, e etc. Acho que esse é o maior legado de 2020.
Sem sombra de dúvida. E eu acho que é com isso, com essas frases de conhecimento, que a gente fecha por aqui. Jean Vidal, muito obrigado por esse tempo que você cedeu para a gente, por essa entrevista maravilhosa que você fez aqui para a gente. Tem alguma palavrinha de fechamento, assim, alguma sabedoria que queira deixar para os nossos ouvintes?
Aquela frase de biscoito, né? Biscoitinho da sorte. Cara, primeiro eu queria agradecer muito você, Marcelo, e você, Jéssica, pelo convite. Acho que esse conteúdo que vocês estão fazendo aqui é incrível e fiquei muito contente de poder participar desse processo. Normalmente eu tenho participações mais voltadas ao marketing digital e para mim é até legal sair um pouco dessa parte mais técnica, né? Falar um pouco da vida, abrir um pouco o coração. Então é em cima desse aspecto. E acho que tanto para vocês, para pessoas que estão ouvindo a gente, tá cogitando ou talvez nunca pensou em ter um filho, eu acho que no final das contas o principal ponto se você pensar muito, você não faz nada na vida, né? Não abre uma empresa, não tem filho. Se parar para pensar até demais, você nem faz sexo, porque se parar para pensar é um negócio meio estranho, né? Meio epilético ali, né? Todo mundo se contorcionando, assim, uma coisa meio engraçada. Então, assim, a razão faz parte da nossa vida, mas a emoção tem um peso 10 vezes maior. Para quem é vendedor, sabe o que que é isso, né? As pessoas compram pela emoção. E a gente faz muita coisa pela emoção. Então, quando eu decidi abrir minha empresa, foi também quilos de emoção, que eu queria vivenciar aquela emoção. E quando eu quis ter meus filhos, né? Também foi quilos de emoção. E é ainda mais quilos de emoção. Então, a emoção faz parte da vida da gente. A gente acaba não tomando todas as decisões racionais. E o mais chave é: esteja ao lado de alguém que vai junto com você encarar a batida. Porque a batida não é tão fraca, mas também não é tão impossível de vivenciar assim. Então, esteja com pessoas que você gosta, seja seu parceiro, sua parceira, esteja fomentando essa rede de amor que seria teoricamente ao redor da sua vida. Então, essa é a minha frase de biscoito aí final para a gente finalizar. E muito obrigado, gente, pelo convite de hoje.
Sensacional, pode trazer os pacotes de
É.
biscoito. Muito obrigada pelos
Maravilha.
compartilhamentos, né, por contar essas experiências e confiar aqui no espaço. Foi bem legal te ouvir. Obrigada, Vidal.
E é isso aí, ouvintos. Com esse batidão de razão e emoção e alegria e ousadia que a gente fecha a nossa premiere da segunda temporada do Roupa Suja. O que vocês acharam? Eu achei incrível. Eu achei
Eu
demais.
adorei.
Foi muito, muito incrível. Mas é isso aí. Até a próxima e tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Cause you don't need an invitation.